Boa noite, amigo guadalupense. Eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 13 de junho de 2016. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe e consola a ascensão. A marcha do caudaloso, velho monge, majestosa, no planalto, assentada, finos em casa, filhos tão longe, braços abertos a comida. Exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. Gera energia em grande porte, ponto turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A marcha do caudaloso, velho monte, majestosa, no planalto, assentada, firmes em casa, filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida.
Podemos sentar. Eu peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 14ª sessão plenária ordinária. Aos 6 dias do mês de junho do ano de 2016, nessa cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Ivan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota, e Surama Santana de Souza Martins. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Lido os comunicados CM040983 e 046566-2016 do Ministério de Educação. Lido o ofício 01-2016 de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Tribuna livre, o presidente Edivan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores Eda Inês, Lúcia, Surama, Zé Mota, Amadeu Júnior, Jesse James, Doutor Fernandes e Alderico. O presidente Edivan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara encerrada, em nome de Deus, a sessão. E eu, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, pedi a lavratura da presente ata e digitação, que depois de lida aprovada, vai assinada por mim e pelos mais vereadores aqui presentes.
Algum colega vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Eu quero informar os colegas vereadores que algum que tenha ou queiram fazer alguma emenda à LDO que na próxima sessão nós vamos colocar em votação. Boa noite, vereadora. Algum colega vereador que queira fazer alguma emenda, que providencie para a próxima sessão, né? A gente, nós não temos nenhuma indicação, nenhum projeto de lei para ser apreciado. Nesse momento, eu faculto a palavra o vereador que queira fazer uso da palavra. Algum vereador? Vereador José da Inês. Mais algum vereador? Vereador, eu não posso ficar esperar alguém que não está presente. Eu tenho que dar continuidade. Não existe isso, vereadora. Não existe. Não tem problema. Algum vereador? Tem nenhum vereador? Só é Zé da Inês hoje que vai falar? Com certeza. No próximo semestre vai ser sorteio. Vai ser sorteio. Mais algum vereador? Nenhum vereador? Vereador Jess. Nenhum vereador? Pois nós vamos encerrar a sessão, a inscrição, porque nenhum vereador quer falar? Mais algum vereador? Vereador José Mota. Vereadora Surama. Vereador Amadeu Júnior também não. Vou encerrar. Só vereador Zé da Inês e vereadora Lúcia. Vereador Amadeu Júnior. Mas nenhum vereador? Vereador Zé Mota. Fernandes. Vereador Dari. Com a palavra o vereador José da Inês.
Queridos amigos ouvintes da nossa querida rádio, público aqui presente na nossa querida casa, nesse momento, com grande prazer, eu levo a minha voz ao ar, nesta bendita sessão. Neste mesmo momento, eu saúdo a mesa presidente, na pessoa do presidente Edvan Miranda, segundo presidente vereador Alderico, primeiro secretário, meu amigo vereador doutor Fernandes, segundo secretário, o amigo Jesse James, vereadora professora Surama, vereadora doutora Lúcia, vereador amigo José Mota e vereador doutor Amadeu Júnior e vereador Eda Inês, o agricultor. Caros amigos, é com muito prazer que eu levo a minha voz ao ar neste momento. Saber e dizer aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente tem fé e aquilo que a gente chega ao alcance de resolver o problema. Mais uma vez, eu quero dizer, meus queridos ouvintes, porque muitas vezes a pessoa pode até dizer, o Zé Dainei só sabe falar um objetivo só, mas é porque quando eu quero resolver uma coisa, eu vou atrás de resolver, primeiro de tudo, aquele objetivo. Depois, eu parto para cobrar e encontrar solução para resolver outra coisa. Nesse momento, eu quero dizer aos meus queridos amigos ouvintes que saiu uma conversa dizendo que o Zé Dainês ia desistir da candidatura. Essa conversa houve, porque foi de mim que nasceu a palavra. Mas eu não ia desistir, não era de ser candidato a vereador. Eu ia desistir, era de morar em Guadalupe. Essa palavra foi que eu disse. Porque tem momento na vida da gente que causa emoção na gente. Quando a gente faz um trabalho com muito amor, fazendo de tudo para levar bom atendimento às pessoas, e de repente aparece uma montagem. E essa montagem caiu em riba de uma família que eu muito amo, muito tenho responsabilidade pelo aquele povo e grande amizade. São coisas que eu não esperava acontecer, mas aconteceu. E hoje só merece o perdão, a desculpa. Ao mesmo momento, mudando de assunto, eu quero falar sobre meus amigos que tinham muita dúvida sobre o poço da Vereda da Ia. Foi concluído, a caixa d'água já chegou e vão fazer a instalação da água para cada casa de Vereda da Ilha, Forquilha e Curralim. Talvez o atendimento de 1.000 metros não vá dar para atender a todos, mas eles que nessa hora estão me ouvindo não querem se preocupar, porque com fé em Deus e a força desse amigo de vocês, com a obediência que eu tenho a Jesus, o nosso Salvador, cada um dessa região, dessa comunidade, vai ficar com água na torneira na sua casa. É com essa esperança, é com esse entusiasmo que esse vereador trabalha. E hoje, eu já estive conversando com o nosso prefeito, onde vai ficar difícil de levar água, a gente vai ver se consegue mais 2 poços. E um desses poços será no meu amigo Zé da Lapa, que está o meu amigo Valmir. Eu tenho certeza que muita gente daquela comunidade não me deixa de mentiroso. Numa grande vaquejada, o pessoal tudo morrendo de sede, eu aluguei o carro do Valmir, arrumei um tambor e fui buscar água para aquele povo que estava naquela festa. Eu, Zé da Inês, em riba do carro, consegui o tambor e fui buscar água. Então, por esse motivo, é o que nosso amigo Zé da Lapa vai receber um poço, para quando ele fizer suas festas, suas vaquejadas, ele ter água com suficiência para atender os seus convidados. Então, meus caros amigos, é com grande prazer e entusiasmo que eu digo e confirmo com a minha esperança. Eu nunca me envaneço das coisas. E digo que eu ia desistir, era para morar em Brasília, perto da minha filha. Porque quando a gente chega à idade que hoje eu alcanço, a gente só quer paz e tranquilidade. Mas nunca a gente se decide as coisas sem conversar com os amigos da gente. Onde eu estive conversando com algum amigo e também um afilhado que eu muito quero bem e considero, o Nelfran, meu querido afilhado, disse, Padrinho, não desisto nem de morar em Guadalupe e nem a sua candidatura, porque é um dos nomes mais popular que está na praça para vereador. Eu não faça isso. Aí eu fui assuntar que eu não ia desprezar o meu mandato, então vou concorrer à eleição sim. E tenho certeza, amigo, que eu vou ser eleito novamente. E vocês vão ter uma pessoa que em lugar nenhum fica contrariado e nem pensativo, sem saber o que cobra e o que quer e o que deseja para a nossa querida terra. Porque é o momento que eu digo, tanto aqui presente a vocês, toda a reunião que eu já tive, presente a senador, governador, eu nunca tive medo de falar e dizer o que eu desejo para a nossa querida terra, o que eu desejo para nosso querido povo. São essas minhas palavras. Nesse momento também, eu não posso esquecer de falar no nome de uma pessoa que eu considero muito, o compadre primo, na Vila Parnaíba, que ele me falou assim: compadre Zé, estão muitas coisas, mas nós ainda vamos vencer, pode estar despreocupado que a política vai ser nossa, estão fazendo alguma montagem, mas a política vai ser nossa. Também nesse momento eu quero falar a algum amigo que ouviu a sessão passada, quando o nosso amigo presidente falou, o pessoal diz, eu não acreditei e não tomei a ideia que fosse, diz que ele quis derrubar a minha fala, falando sobre os postos, que tinha sido o vice-prefeito que tinha conseguido. Mas é o momento que eu esclareço a meus amigos. E o vice-prefeito? É de qual prefeito? É do Almozinho ou não é? É sim. Pois o presidente da Câmara foi eleito com o voto da nossa bancada? Sim. Pois nós estamos unidos a trabalhar. Até no dia 31 de dezembro, tudo que a gente conseguir, foi nós que fomos cobrar, foi nós que fomos buscar junto ao governador, foi nós que fomos encontrar solução de resolver os problemas. Se hoje a gente está dividido, foi por ordem do destino. Zé da Inês nunca pensou no que está acontecendo, nunca esperava, mas a política sempre foi e é assim. É nesse momento que eu digo também sobre a consideração do vice-prefeito. Quem devia estar botando entusiasmo seria Zé da Inês, Alderi e amigo Zé Mota. Nós somos quem tem maioria aqui nessa casa. O eu, o prefeito, que somos tudo um partido só. Mas a gente deixou a vontade do povo, a escolha do povo, para apontar candidato a prefeito e a vice-prefeito. Pela vontade do povo. São essas minhas palavras. Caros amigos ouvintes, a todos, uma noite feliz, boa saúde e com fé na providência divina dada por nosso Jesus Salvador, voltarei segunda-feira novamente. Boa noite a todos os amigos presentes e queridos amigos ouvintes.
Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. Mas hoje eu gostaria de dar uma boa noite bem especial, carinhoso e dizer assim da alegria da gente, de nós vereadores, estarmos aqui com a Câmara lotada. É uma alegria muito grande. Eu quero dizer para vocês que a satisfação, o prazer, a honra que nós sentimos de ter o povo de Guadalupe, as pessoas aqui presentes. É com muita alegria que nós iniciamos nossas palavras nesta noite e dizer assim ao povo de Guadalupe que a vereadora Ana Lúcia não é melhor do que ninguém e nem acima de nenhum vereador desta casa. Sou igual a todos. Mas dizer assim que tudo que a vereadora Lúcia fala aqui vem os vereadores seguintes e diz que é mentira da vereadora Lúcia. Na semana passada, eu fiz um comentário aqui mostrando a injustiça que estava sendo feita no nosso município. Enquanto tinha demissões, exonerações de pessoas que trabalhavam e outras que não trabalhavam no nosso município, que aqui só retira o dinheiro do povo de Guadalupe, que não era exonerado, não era um afastado, nem sequer convocado para vir trabalhar no nosso município. E na ocasião lembrei-me da irmã do vereador Amadeu Júnior, não por questões, e disse e citei, não é só ela, existem vários casos no nosso município. Mas dizer que sinta assim uma injustiça muito grande, porque desde 2009 que nós solicitamos a atenção do prefeito municipal que justifique. Porque se ela está à disposição, ou se é convênio, ou sei lá o quê, é preciso que nós tenhamos essa resposta. Mas nunca nos foi dada a resposta. Está aqui mais um ofício protocolado, terça-feira passada, ao excelentíssimo senhor prefeito, que ele nos dê essa resposta. Porque não é só de boca que se diz, é um convênio. Que convênio é esse? Porque o nosso município, se existe o convênio, tudo bem, não tem problema nenhum. O município cedeu a funcionária para o Estado, tudo bem. Mas só que o nosso município se encontra no débito, se encontra no prejuízo. Porque além de ter que contratar mais uma professora para substituí-la, o local dela, paga sim, está aqui a folha de pagamento, paga sim o valor integral a essa funcionária. Então, é injusto. Além do nosso município pagar essa pessoa que não trabalha, ainda tem mais que colocar uma pessoa, uma professora para substituir. Ou então, nós aqui só queremos que nos dê a resposta. Solicitamos mais uma vez. Tenho certeza que ele não irá responder. Porque de 2009 que nós solicitamos, ele nunca respondeu. Mas está aqui o meu pedido ao prefeito que ele nos dê essa resposta. A mim, ao povo de Guadalupe, e em especial à classe dos profissionais da educação, porque é uma injustiça. Nós estamos vendo nosso município com salários atrasados, com professores sem receber férias, sem receber 13º, e pessoas trabalhando, aliás, recebendo do nosso município, sem trabalhar. Então é preciso que se dê uma resposta a nós, Câmara Municipal de Guadalupe, que fizemos a solicitação, e em especial aos funcionários da educação e a todos os funcionários do nosso município. Falando em funcionário, eu continuo aqui minha fala, dizer que o nosso município se encontra, já chamamos a atenção, mas vamos continuar chamando a atenção, num caos total. Já que o prefeito não veio aqui, não foi ao meio de comunicação, ele gosta muito de postar, nos portais, na mídia. Ele adora postar lá, mas ele não tem a coragem de dizer ao povo de Guadalupe a real situação do nosso município. É triste. É uma situação sem volta. Eu tenho certeza que ele não consegue resolver. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Um gestor que fica sete meses sem pagar uma diária a um motorista, veja bem a situação do nosso município. Os motoristas do hospital, eu estou falando aqui do hospital porque eu tenho conhecimento, sou funcionária daquela instituição. Os motoristas do hospital, veja bem a situação. Sete meses sem receber uma diária. Eles viajam de A área já está dizendo. Você tem que levar ela no bolso na hora de sua viagem. Aí nós, povo de Guadalupe, fica sabendo dessa situação. 7 meses sem um motorista do hospital receber diária. 6 meses os técnicos de enfermagem também que viajam sem receber as diárias. 6 meses os profissionais dentistas daquele hospital trabalharam e não receberam. 3 meses de salário de médico atrasado. Então, eu aqui estou colocando o que eu tenho conhecimento, porque as outras coisas nós ficamos sabendo pelo meio da rua, quando encontra um. Dona Lúcia, eu estou com tanto mês sem receber, estou com tanto mês que não recebi férias, não recebi 13º. Mas aqui a vereadora Lúcia está falando porque eu tenho conhecimento de causa. É lá da instituição que eu trabalho. A situação é essa. É uma ambulância, nós lamentamos o ocorrido semana passada com 2 funcionários do nosso município, mas dizemos e já tínhamos dito aqui que desde novembro, quando aquela primeira ambulância houve um problema, um acidente, que nunca foi consertado, que não veio, que não, a Prefeitura Municipal não tomou providência nenhuma para ir lá na oficina pagar o conserto e trazer aquela ambulância para servir ao nosso município. A situação hoje no nosso município é essa aí. 2 ambulâncias, uma que não serve mais para nada e a outra que está no conserto desde novembro, até hoje não trouxe. Mas o que mais a gente lamenta, o que mais a gente percebe e vê nos balancetes desta casa, através também do portal da transparência, é que existe uma discriminação, uma injustiça, mas é uma injustiça tão grande que eu tenho certeza que o excelentíssimo senhor prefeito deste município, que viaja bastante, viaja a serviço do nosso município, mas ele viaja com o carro do município, com combustível do município e com as diárias dele. E um pai de família que trabalhou 7 meses sem receber o que é de direito, porque ele trabalhou. É uma injustiça muito grande. É uma injustiça muito grande quando nós, olhando os balancetes desta casa, nós encontramos funcionários, amiguinhos do prefeito, afilhados do prefeito, que recebe mais do que o dobro, mais do que o dobro do que ele tem direito como assessor com diárias. Nós temos exemplo neste município, senhoras e senhores. Eu vou dizer a vocês que um dos que eu estou falando aqui trabalha na saúde. É assessor com salário, vencimento de R$ 900. Mas o senhor prefeito, para ajudar, para agradar, paga a esta pessoa mais do que o dobro em diária. Está aqui. R$ 900 vezes 12 dá R$ 10.800. Mas esta pessoa que eu estou falando, ele recebe por ano dos R$ 900 dele, R$ 10.800. Mas de diária, ele recebeu em 2013, R$ 14.300. Recebeu em 2014, R$ 14.312. Em 2015, R$ 13.080. E já em 2000... É fixo. Eu estou dizendo aqui que as diárias destes coordenadores são fixas. E eles realmente não viajam. É um acordo que é feito com o prefeito e a determinada pessoa de receber só aqueles 900, porque os 900 é o valor da coordenação dele, ele só pode receber os 900, mas o que é que o prefeito faz? Complementa, e por lei é crime. Por lei, isto é crime. Completa, faz a complementação. E tem um assessor da Secretaria de Agricultura que também é a mesma situação. Ele nem lá trabalha. Ele nem lá nunca foi. Mas ele recebe como assessor R$ 900, mas recebe de diária a complementação. Mais do que os R$ 900. Será que é justo? Será que nós, vereadores, que somos os verdadeiros representantes deste povo, porque o povo, na sua maioria, não tem condição de saber disso aqui, não vem reivindicar seus direitos. Será que é justo? Será que se faz justiça nesse município com uma situação dessa? Só chegar e dizer crise, 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 botar a culpa na crise? E há esses anos todos nós estamos sabendo disso aqui. Dizer, senhoras e senhores, que também muito me alarmou essa semana foi a nomeação. Eu queria até passar essa reportagem para o portal Cidade Luz, porque já que o portal Cidade Luz só publica o que é do interesse do prefeito, isso aqui é do interesse do prefeito, a nomeação da secretária de governo, a senhora Luana Rocha Antunes Alves. Para quem não conhece, é a irmã da secretária doutora Lorena. É cunhada do senhor AD. Dizer, senhoras e senhores, que se ele nomeou, já está dizendo, é de responsabilidade dele. Mas que nós, vereadores, não podemos nos calar diante dessa situação. O município que passa por tanto problema financeiro, por tantas pessoas que trabalham aqui e que não recebem, pela saúde que não funciona, pela educação, pela limpeza pública, por todas as mazelas que o nosso município tem passado, eu vou me calar diante dessa situação? Quando tivemos a oportunidade de termos um vereador secretário dessa pasta de governo, e ele aqui disse com as suas palavras que lá não fazia nada, que não precisava aquela secretaria, que tinha muitas secretarias nesse município que não tinha necessidade de ter a secretaria. E hoje eu pergunto, senhor vereador, excelentíssimo senhor vereador Zé Mota, se o senhor concorda com a situação dessa, pela situação que o nosso município está passando. Nós temos, senhoras e senhores, é 20 casos, 20 nomeações do nosso município com valor de R$ 5.000. O prefeito nunca tomou uma atitude. O que é que ele faz? Nomeia a cunhada do senhor AD, que já se propôs a ser vice numa chapa de prefeito e vice-prefeito. Aí eu pergunto ao povo de Guadalupe, qual o perfil, esse perfil que esses candidatos estão mostrando ao povo de Guadalupe, que se sente na obrigação de nomear uma pessoa que nem aqui mora? Essa pessoa trabalha em Teresina, nem aqui mora. Eu peguei até a portaria que ela foi admitida no Ministério Público. Então essa pessoa nem aqui mora, simplesmente para receber um dinheiro e repassar para o senhor AD Carleton. É uma tristeza. É com muita tristeza, mas é desta maneira que o nosso município continua. E irá continuar até o dia 31 de dezembro, porque capacidade ele não tem nenhuma de resolver os problemas. Os problemas do nosso município, o prefeito resolve é desta maneira, é nomeando pessoas que nem aqui trabalham, para ficar em secretarias que, segundo o vereador Zé Mota, não tem o que fazer lá, não se faz nada lá. Nós sabíamos, mas vereador Zé Mota confirmou nesta casa que lá não se faz nada, não tem o que se fazer lá, é só receber o salário. Presidente, muito obrigado pela atenção. Povo de Guadalupe, boa noite e muito obrigado.
Com a palavra, vereador Jesse Ramos.
Em nome da mesa, presidente, na pessoa do presidente, público presente, na pessoa da minha irmã, vereadores, vereadoras presentes e todos os ouvintes da rádio, meu caríssimo boa noite. Primeiramente, aqui eu vou falar que hoje existe, está comprovado, um grande sentimento de mudança dentro do nosso município. Tanto da população, que nós estamos em todos os dias, todas as horas dos dias, esse sentimento, como da população, como das lideranças e também de vereadores. Geralmente é normal se ver em qualquer município da nossa nação pessoas deixando a oposição para ir para o poder. Pessoas deixando a oposição para ir para o poder, deixando a oposição, precisa ter coragem. Muitas pessoas que deixam o poder para ir para a oposição, precisam elas ter coragem. Porque o que se mais vê são vereadores, pessoas deixando a oposição para ir para o poder. É difícil você deixar o poder, é difícil você deixar o dinheiro, você abrir mão. Mas você basta ter coragem para você fazer isso, porque você tem que estar ao lado do povo. Então aqui, quero aqui continuar meu pronunciamento, dizer que este vereador, que qualquer que seja o vereador, tem que ter capacidade de vir aqui nesta tribuna, fazer o que o vereador tem que fazer, fazer o papel fundamental de um vereador. Basta o vereador ter capacidade para enxergar a falta de consideração que o gestor está tendo com o povo. Se o vereador não tem a capacidade de cobrar do prefeito a limpeza pública, a iluminação pública, a fedentina que se encontra, analise vocês aqui presentes, a juventude, as pessoas adultas, os ouvintes, analise se este vereador está aqui representando o povo. Será essa cidade, será se eu estou mentindo, como eu venho sempre falando nesta tribuna, que a cidade está limpa? Se aqui a cidade está suja, isso é mentira deste vereador? A cidade está uma maravilha. Será? Isso é verdade? Então, vamos aqui, não vamos tapar o sol com peneira não, que o vereador vem a esta tribuna fazer o seu papel fundamental, que é cobrar desse gestor, que não está fazendo nem a sua obrigação. Aí vem o vereador aqui com história de blá blá blá, que fui atrás do governador, que ele vai ajudar a limpar a cidade. Que é isso? Vamos olhar para o nosso povo. O nosso povo que votou, porque no dia que foi lá de porta em porta pediu o voto, eu duvido que ele disse que ia pedir o governador para limpar a cidade. Porque ele disse, eu vou fazer isso, eu vou lutar pelo social, pelo esporte, pela saúde, pela educação, e já vão prometer de novo. Mas o povo vai continuar atento, mais atento ainda nessa eleição. E dizer que as pessoas vão analisar. E eles andam aí, prometendo tudo. Que estão no poder, prometendo dinheiro, prometendo secretaria, emprego, emprego aqui, emprego no governo do estado. Mas vocês estão atentos. Vocês não vão mais cometer o erro. O povo tem um sentimento de mudança que eu acabei de falar. O povo está esperto, está alerto para essa bagaceira que se encontra hoje. Tem uma rua, não vou longe, uma rua próxima daqui, a Rua Clímaco, que é a rua do fórum e a rua da prefeitura. Devia mudar o nome desta rua e colocar a Rua da Aviação, porque tem um local que só passa de avião e de helicóptero, que é aquele local aqui que dá acesso à quadra 13. É ridículo uma pessoa vir para cá e defender o prefeito. Pois pegue seu carro, vereador, pegue seu carro e vá até o final dessa rua, da rua da prefeitura, e volte, faça um retorno e volte. Talvez então, se o seu carro não fica lá, se, por um simples detalhe, uma simples gasolina que o prefeito poderia dar para aquelas maquininhas que tem aí, fazer o roço. Tem árvore, meu amigo. O mato está tão grande que já virou árvore no meio do calçamento. Isso é vergonhoso. Eu quero aqui dizer que o meu discurso não é para os incapacitados, não. Não era para os incapazes. Meu discurso não é pelos beneficiados. O meu discurso não é para os apaixonados pelo poder. O meu discurso aqui era para os apaixonados pela cidade. Os apaixonados pelo que é de bom. Os apaixonados pelo bem, pelo que faz bem ao povo. Pouco eu me importo por aqueles que estão se dando bem no poder, que só se preocupam da sua porta para dentro.
Aqueles que defendem é o que estão preocupados com a porta da entrada de casa até o seu quintal, meu amigo. Porque se você defender o prefeito, você está defendendo a calamidade. Você está defendendo as ruas, o balneário Belém Brasília abandonado. Você vai defender o esgoto a céu aberto. Você vai defender ali, próxima casa das Noletas, a fedentina, que a 200 metros não tem que suporte aquele mau cheiro. Porque lá não tem, talvez, uma pessoa que peça o prefeito para sentar e tomar um cafezinho, só para ele vomitar. Porque a fedentina é horrível. Isso em vários cantos da nossa cidade. Um exemplo, a 140, outro Vila Nova. Você vê tanta coisa que está acontecendo hoje que não era de acontecer em nosso município. As festas juninas não existem mais. A vaquejada não existe mais. O museu está abandonado, onde lembra a história de Guadalupe. E eu quero aqui continuar meu discurso, poder ficar tranquilo e dizer a vocês, podem ficar tranquilo, que este vereador é um cidadão e não usarei da minha fala para recordar o passado de ninguém. Porque muita gente tem um passado ruim, outros passados bons, mas eu jamais vou usar, porque eu sou um cidadão de bem, mas também não vou me comparar a ninguém, aqueles que queiram usar. Pois não precisa estar todo dia na igreja para ter capacidade de fazer o bem. Porque a gente vê pessoas todo dia na igreja, mas não se exemplam. E pessoas que você vê todo dia num bar e fazem o bem mais do que certas pessoas que estão todos os dias na igreja. A minha bandeira é a fé e a esperança. E aqui eu pedi, quero aqui pedir, que respeite as igrejas. Respeite as igrejas evangélicas. Respeite as igrejas católicas. Respeite os irmãos das igrejas. Porque é democracia. O sentido de você buscar a igreja é o sentido de você buscar o perdão, o respeito, prosperar um futuro, acreditar, não olhar para trás. Aí você vê aqui, eu falo isso porque às vezes a gente vê histórias, porque nenhum pastor e nenhum padre pode querer o bem do povo. Nenhum pastor e nenhum padre podem tratar as coisas da forma que alguns tratam. Não estou aqui citando o nome de ninguém. Mas eu quero que vocês façam seu papel, que é perdoar, que é não julgar, aceitar a opinião dos irmãos. Não queira confundir as coisas, não. Você vê pessoas da igreja, de braços abertos, deviam chamar todos os irmãos. Irmão, eu sei que você vota de um lado, eu voto do outro. Tudo bem, irmão. Assim na igreja católica, tem eleitores de pré-candidatos da situação e tem eleitores de pré-candidatos da oposição. E existe um respeito. Assim é na minha religião. Eu falo na minha porque na minha que eu frequento e sei que lá existe um respeito enorme a nós que somos fiéis cristãos. E assim eu peço que respeite também os irmãos das igrejas, que qualquer que seja aquele irmão, ele não depende da igreja, não. Ele não depende financeiramente de nenhuma igreja. Ele tem sua vida pessoal, ele tem sua vida profissional e deve ser respeitado. Porque um pastor é um voto, é o voto dele. Só manda no voto dele. Agora os cidadãos, os irmãos, são cabeças feitas. São pessoas de respeito, que merecem sim o respeito de qualquer que seja o representante de sua igreja. Um assunto que me chamou a atenção, onde o prefeito Ari procurou minha residência semana passada, me chamou muito minha atenção. Uma pessoa que tem uma mãe de respeito, uma educadora de nome em nosso município, que tem um filho que seguiu o caminho de sua mãe como uma pessoa da educação, que tem um filho também que trabalhou na área administrativa no município, que eu sempre elogiei e sempre defendi nesta casa, que é o Turiba. Tem um irmão que suou, largou sua família e foi embora para São Paulo e hoje vive, não precisa de prefeitura, é independente. E aí é aquele ditado, todo mundo tem um problema numa família. E o problema é ele. O problema se chama o prefeito, que é o gestor do município. Uma pessoa que não tem um respeito nem pela sua mãe. Nem sua mãe ele não respeita. porque eu não tenho medo de dizer, porque ele, quem conhece o Allen, sabe do que ele é capaz. Que ele se faz de vítima, é acostumado a pular muro, cerca, dizer que tem gente querendo matar ele. Ele cria para se fazer de vítima toda e toda a campanha do nosso município. Ele hoje anda dizendo que eu ando falando da sua mãe. Me respeite, prefeito. Eu não ando na igreja que nem você anda, não. Mas eu respeito os mais velhos. Respeito os mais novos. Porque assim eu fui criado. Eu não fui criado com mentira, não. Todos nós erramos no passado. Você errou, todo mundo. Se eu for falar aqui de passado, meu amigo, eu vou passar a noite toda falando. Todo mundo teve suas falhas. Agora, o que nós não podemos aceitar aqui era o vereador vir aqui e falar que fulano foi prefeito e foi assim... Meu amigo, vamos tratar o presente. Você foi eleito, foi para olhar, foi para o prefeito anterior? Porque pelo que eu sei, você foi eleito para olhar o gestor, o povo que está aqui. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui burro, não. O povo sabe que a minha capacidade de lutar e de legislar e de fiscalizar esse prefeito aí, pouco me importa se Jorginho prestou, se não prestou, se Amadeu prestou, se não prestou. Quem quer que seja, não estou preocupado com isso, não. Eu fui eleito pelo povo. Eu fui eleito pelo povo. Foi para fiscalizar este prefeito que está aí. Agora vamos olhar para essa gestão. Agora venham os vereadores aqui e diga, e lembre, reforce o que eu estou dizendo e digam assim: é, meu amigo, vereador, você está mentindo, vereador. A cidade está limpa. O balneário está uma maravilha, acabou de ser reformado. A cidade. Oh, meu amigo, aí você quer continuar? Você quer continuar com esse grupo que não tem capacidade de administrar em 7 anos, vamos votar de novo, quem sabe, mais 7, a gente pode conseguir. Meu amigo, é conversa para boi dormir. Meu pronunciamento encerrado, agradeço, vereador, presidente, o tempo. Eu sei, podem até me apedrejar, não estou nem um pingo preocupado, porque eu tenho consciência do que o que eu falei aqui é verdade, e o povo está atento, e o povo sabe. Porque nesta casa existem gravações de vereadores aqui detonando pessoas que eles estão hoje apoiando. E se for preciso, gravarei e trarei na próxima sessão e mostrarei a todos. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Quero, assim, cumprimentar a mesa diretora na pessoa do presidente desta casa, aos colegas vereadores, a pessoa da vereadora Ana Lúcia, dizer da minha alegria, como representante deste povo, ver a população de Guadalupe aqui presente em nossa casa. Eu gostaria, sim, de cumprimentar a todos os amigos, na pessoa do capelão, que se encontra aqui nesta casa, este grande baluarte. Me sinto, assim, feliz. E quero, assim, já pedir desculpa ao presidente desta casa e aos amigos, que eu cheguei atrasada pelo motivo de estar na procissão de Santo Expedito, no bairro São Félix, assistindo à Santa Missa. Santo Antônio, eu sempre confundo, Santo Antônio. E dizer, assim, que foi uma celebração maravilhosa e agradecer a toda a comunidade daquele bairro pela belíssima celebração. Quero, assim, iniciar as minhas palavras pedindo ao excelentíssimo senhor prefeito a regularização do pagamento dos seletistas que foram demitidos no ano de 2015, que já completa praticamente 6 meses que esses servidores, né, que esses prestadores de serviço foram demitidos e até hoje ainda não foram pagos a sua rescisão. É inadmissível nós nos calarmos, e aqui eu quero reafirmar que não é a primeira vez que a vereadora Surama usa essa tribuna a fazer essa cobrança, pedindo explicações ao gestor para que ele envie a esta casa, para que ele envie a nós, representantes do povo, para que nós possamos transmitir, como também, prefeito, eu gostaria da regularização dos pagamentos dos médicos que há 3 meses estão com seus salários atrasados. Também dos dentistas que há 6 meses estão com seus salários atrasados. como também vários fornecedores do nosso município que se encontram com seus salários atrasados, como também muitos serviços prestados que estão com seus salários atrasados, funcionários efetivos que estão com suas férias e seus décimos atrasados. A Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer se encontra com 3 meses de salário atrasado. E o que eu trago aqui aos presentes e aos que estão me ouvindo neste momento é uma reflexão. Só dos seletistas que foram demitidos em 2015 é quase 100 mil reais. E está faltando quantos meses para encerrar o ano de 2016? Ele vai ter que pagar em dias os restantes desses meses e esses meses atrasados. Como é que ele vai fazer? O que ele está pensando em fazer para regularizar essa situação? E nós, representantes aqui, eu me somo a todos os representantes, aos 8 juntamente comigo, nós não podemos nos calar nem aceitar. Nós temos que exigir fazer algo com que o prefeito envie a esta casa as medidas que ele irá tomar para solucionar esse problema. O que eu vejo também como funcionária do município, professora efetiva do nosso município, lá se encontra no SEDEG vários sprints. Esses sprints custam em média o quê? R$2.000, R$2.500. Se encontram lá sujos, abandonados, do período que esses sprints foram colocados nas escolas, nunca foram dados uma manutenção. É inadmissível, senhor prefeito, nós perdemos um sprint desse por causa de uma manutenção que deve custar R$150 ou R$200, você tomar um prejuízo de quase R$3.000. Então, aqui eu faço esse meu pedido verbalmente, mas na próxima sessão, se não for iniciado a limpeza, eu irei reiterar esse meu pedido através do indicativo de lei. Como também eu gostaria de pedir que o prefeito municipal visse a situação da limpeza da nossa cidade. É uma vergonha ali a Vila Parnaíba, a Vila Boa Esperança. Eu não me recordo de ter presenciado na gestão do atual prefeito Allen, ele ter dado oportunidade aos pais de família e mão de obra para que esse povo pudesse capinar. Prefeito, dê oportunidade aos pais de família. Não coloque máquina em cima das calçadas para estar tirando os matos, e o prejuízo é muito maior, porque você tem que recuperar as calçadas, tem que comprar cimento. E outra coisa, vamos dar oportunidade aos pais de famílias, que muitos estão saindo daqui de Guadalupe a buscar uma oportunidade fora. E a nossa cidade está, assim, um estado de calamidade. É vergonha a gente receber um visitante em nossas residências e ter que sair com os nossos amigos em determinados locais da nossa cidade. Porque se vai para o balneário, está lá. Se encontra um estado também de abandono. Você vai visitar o memorial, abandonado. O farol de educação, abandonado. Se vai no hospital, é uma vergonha. Então, prefeito, nesses 6 meses que resta da sua atual administração, mostre trabalho, mostre algo para que realmente a gente possa vir aqui a esta tribuna e enaltecer o nosso trabalho. Porque eu tenho consciência que o que a vereadora vem fazendo ao longo desses quase 12 anos é cobrar melhoria para a nossa cidade e reivindicar, ouvindo as reivindicações da nossa população, e trago a esta tribuna. Quero aqui reforçar as palavras do vereador Jesse James em relação às fossas estouradas. Também fui cobrada, vereador, visitando ali a Casa do Baiano, na Iracema, Cabelos, ali onde Vossa Excelência falou. Então, a gente pede que essas cobranças nossas aqui sejam solucionadas, porque não é a vereadora Surama que vai ser beneficiada, não. Vai ser beneficiada a população daquele bairro, a comunidade que mora naquele bairro, que está realmente sendo prejudicado. Então, a gente pede encarecidamente que os nossos pedidos sejam ouvidos. Como também gostaria de pedir encarecidamente ao prefeito municipal, em nome da secretária de Educação, que cobre do gestor, que faça valer o seu papel de nossa secretária em relação à nossa avaliação de desempenho. Olha, gente, vocês que estão aqui presentes, tem o meu amigo Nena, que é professor, a comadre Ivana, que está aqui, nós estamos no prejuízo há 12 anos sem essa avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho aconteceu ainda no período em que Jorgiano era prefeito. Essa avaliação de desempenho é para acontecer de 2 em 2 anos, através de uma avaliação que é feita, e os professores que atingir o percentual nessa avaliação terá um acréscimo de 5% em cima do seu vencimento. Vamos calcular, 12 anos que nós profissionais efetivos desse município não fomos beneficiados por essa avaliação de desempenho. Estamos no prejuízo há 6, se é 12 anos, era para acontecer 6 anos. 6 vezes 5, 30%. Nós deixamos de ter um acréscimo em cima do nosso salário. Então é inadmissível nós nos calarmos mediante tudo isso. E eu me pergunto, por que que essa avaliação de desempenho não aconteceu? Será que é por falta de assessoria, de assessora na Prefeitura Municipal de Guadalupe? Eu tenho a plena certeza que não é. É a falta mesmo de boa vontade, é a falta de competência, de mostrar realmente que o atual gestor está aí e cumpre com o seu papel. Então, gostaria sim de pedir, não vou me calar, não vou desistir, porque estou cobrando aqui um direito nosso, é um direito dos professores, e essa avaliação precisa acontecer, precisa, porque nós não podemos ficar nesse prejuízo. E como todos nós sabemos, a educação é a base de tudo. Se nós realmente, os professores, deveríamos ser realmente valorizados para bem melhor nós desenvolvermos as nossas atividades em salas de aula. Nós não estamos pedindo nenhum favor, não, prefeito Allen. Quero, assim, também pedir ao prefeito municipal a questão do apoio aos nossos jovens em relação às quadrilhas do nosso município. Como bem falou Jesse James, muitas tradições essenciais, fundamentais, que o nosso povo gosta, estão aí sem apoio. Então a gente vê os nossos jovens, muitas vezes procurando os vereadores, eu sei que procura a mim, como procura os demais colegas vereadores, e a gente muitas vezes fica assim, entristecido de não poder ajudar. Eu, infelizmente, eu recebo pagamento de 30 em 30 dias. A loja, muitas vezes, a loja me ajudava, mas tem esse período, a venda está horrível. E a gente fica, assim, triste, porque é um esporte, é uma oportunidade que os nossos jovens estão tendo, em vez de estarem aí nas drogas, nas prostituições, nos bares, eles estão querendo o quê? Oportunidade de ensaiar, oportunidade de ter condições de enfeitar a sua roupa para mostrar realmente o talento que eles têm, o prazer que eles têm de dançar, porque nós temos muitos jovens talentosos, mas infelizmente essa atual administração simplesmente ele esqueceu. Muitas vezes, eu não sei se é pelo fato dele não gostar nem de foguete, nem de vaquejada, nem que ele deixou nem o Dia do Trabalhador de fazer essas festividades, porque crise financeira não é a justificativa. Quero assim dizer também que eu não entendi, quero fazer, só concluindo, presidente, a questão do nobre colega vereador Zé da Inês fez um questionamento assim, aqui nessa tribuna, que estão fazendo uma montagem. Montagem de quê, vereador? Eu gostaria assim, eu não sei se eu interpretei mal, mas o que eu entendi que é que seja uma montagem, eu quero dizer, vereador, é que o povo de Guadalupe acordou, não é montagem. O povo de Guadalupe hoje presencia o abandono das nossas ruas, das nossas escolas, do nosso hospital. O abandono, a falta de respeito com a população. População essa que acreditou, que votou e que enalteceu demais a pessoa do prefeito Allen. Por ser jovem, filho de Guadalupe. E o que vai ficar na sua história? 8 anos de mandato de um prefeito jovem, filho de Guadalupe. Qual a sua melhor obra? Aonde ele atuou? O que ele fez de bom? O que ele mostrou para o nosso povo? Então, essa montagem, vereador, eu tenho muito respeito ao vereador Zé da Inês, mas no meu entender é um desejo de libertação, é um desejo de mudança. E hoje, como muito bem falou Jesse James, muitos que estão no poder estão saindo do poder e se juntando a uma força para que realmente haja essa mudança, para que no futuro bem próximo nós possamos nos orgulhar, nós possamos ter a coragem de convidar muitos familiares a vir, familiares, amigos, a vir visitar a nossa cidade e a nossa cidade receber visitantes e amigos como realmente nós merecemos. Então, quero assim, só mais um minutinho, dizer que eu estive na cidade de São João dos Patos, sábado, onde estavam comemorando 78 anos de emancipação política daquela cidade. Presenciei, presidente Edivan Miranda, inúmeras obras inauguradas pelo atual prefeito, doutor Valdênio, o matadouro, que é assim, moderníssimo, o matadouro, o estilo frigotinho, como bem ele falou, é bem menor, mas tem as máquinas, a forma de matar o boi, de tirar o couro, de chegar até ao mercado público, é de responsabilidade dele. Como também calçamentos, ginásio poliesportivo. E nesta oportunidade, eu quero assim dizer da minha alegria, da minha gratidão, compartilhar essa alegria com os queridos amigos aqui guadalupenses, que o meu irmão, Oswaldinho, foi homenageado com o nome de uma quadra poliesportiva lá no bairro Santiago, uma quadra assim também lindíssima, muito moderna, que levou o nome Oswaldo Santana de Souza. Meu irmão era um motorista, meu irmão era um grande jogador, foi assim, jogador de futebol de campo e de salão, tinha uma habilidade muito grande com a bola, tinha um prazer enorme de estar ao lado dos seus familiares, de estar apresentando os seus irmãos, as suas irmãs. Então que Deus a tenha num bom lugar e que com certeza quem adentrar naquela quadra de esporte vai ter em memória a pessoa que Oswaldinho foi e que de lá possa sair futuros atletas para representar aquele município no sul do estado do Piauí, do Maranhão, em todo o sul do Brasil. Então, boa noite, obrigada pelo tempo, vereador, presidente, mas eu precisava concluir com esta grande felicidade que a minha família hoje comemora. Obrigada e boa noite. Em nome da Sabrina, eu quero desejar boa noite aos ouvintes da zona rural do nosso município. Boa noite.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
Colegas vereadores, senhores e senhoras, é um motivo de muita satisfação estar aqui hoje à noite com todos vocês, vendo realmente a Câmara ser valorizada com essa plateia repleta, claro, cada um com seus objetivos de obter informações dentro do nosso município. A princípio, eu queria mais uma vez desfazer o equívoco provocado pela vereadora Lúcia, quando se referiu à irmã da secretária Lorena como uma pessoa que estaria concursada pelo Ministério Público. Mais uma vez, a vereadora falta com a verdade. O concurso para o qual ela foi aprovada é no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Todavia, desfazendo mais uma falta de verdade da vereadora, ela não foi chamada para trabalhar ainda. Então, mais uma vez, a vereadora vem trazer notícias não verdadeiras à Câmara Municipal e nós pedimos aos colegas que tragam algo que seja verdadeiro para a gente iniciar um debate. E também que traga algo que tenha a ver com o interesse do nosso município. Eu esperei até agora que alguém falasse sobre lei, legislação, e esperei que se falasse sobre algum projeto, sobre algum serviço para a nossa cidade. Todavia, eu quero dizer à população que eu me proponho a fazê-lo. E aqui quero dizer que ainda essa semana eu irei a Teresina, porque nós recebemos um convite da Secretaria da Educação para estarmos presentes, para tratarmos sobre a Universidade Aberta. Universidade Aberta foi um projeto colocado através do Programa de Combate da Pobreza Rural. Iniciou a construção de trás do prédio do Carlos Franco, aqui em Guadalupe, para atender a região, e por um motivo que até de problemas dentro do PCPR ele não foi concluído. No ano passado, quando, na ocasião da visita da então secretária de Educação do Estado do Piauí, nós protocolamos um ofício solicitando a retomada da construção da Universidade Aberta. A secretária nos respondeu dizendo que estaria explicando a situação, que ela foi iniciada pelo PCPR, e que por razões em que faltou verba e o projeto não se adequava à atual situação, ele foi paralisado. Recentemente, quando eu fui a Teresina, estive na SEDUC, e lá tomei conhecimento através do professor Ellen Gera, que é do setor da Universidade Aberta, em que os serviços seriam retomados porque a Universidade Aberta estaria sendo abrançada pela própria Secretaria da Educação, o que é muito bom. No entanto, essa semana recebemos um telefonema da SEDUC convocando-nos para estar lá e explicar realmente a situação para o qual nós iremos lá em Teresina e buscar que seja retomada imediatamente a construção da Universidade Aberta. Também visitarei em Teresina e irei para a Agência de Tecnologia da Informação, porque nós temos um projeto na ATI tratando do Wi-Fi gratuito nas praças. Esse projeto foi iniciado aqui através de um projeto de lei da autoria deste vereador, que foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal. Nós demos entrada na ATI e lá foi feito um estudo de viabilidade e de custo para a efetividade deste projeto. Quando, da ocasião que visitamos o Palácio de Karnak, mais uma vez reiteramos o pedido ao governador do estado, Wellington Dias, e ele confirmou e mandou imediatamente que se fizesse a conclusão dos trabalhos. Conversei então com o senhor Avelino, que é o diretor da Agência de Tecnologia da Informação, e ele garantiu que estaria nos próximos dias ou meses concluído em Guadalupe. Como houve uma certa demora, eu irei novamente lá para saber em que pé está essa situação. E aproveitando a minha ida lá em Teresina, irei também lá na Secretaria da Cultura, porque é na Secretaria da Cultura que está tramitando o processo para a construção da quadra da Praça da Cultura na quadra 14. E eu, na última vez que estive lá, esse processo estava para o parecer da Procuradoria. Irei então saber em que evolução está, porque nós temos pressa, vemos que a quadra 14 realmente precisa de uma assistência imediata e esta praça realmente é quem vai fazer a diferença lá. Aproveitando que eu vou a Teresina, eu também irei na Secretaria de Desenvolvimento Rural também buscar, já tem os ofícios em mãos, benefícios para a Associação de Piscicultores de Guadalupe. Eu estou com os ofícios hoje e vou levar, porque nós precisamos de iluminação, de energia elétrica para aquela associação. E também tomamos conhecimento que existe um programa em que a própria SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, poderá auxiliar os sócios a concedê-los as rações para os alevinos. Isso vai ajudar muito aquelas pessoas que são pequenos piscicultores a desenvolver suas tarefas e tornar um custo mais barato para a criação do peixe em cativeiro. E aproveitando que eu vou lá, eu vou então no órgão da Secretaria da Infraestrutura para observarmos e pedir a continuidade do asfalto em Guadalupe. Ao que tudo indica, forças ocultas já agiram novamente pedindo a paralisação desta obra. E como iremos em Teresina novamente, iremos retornar à Secretaria da Infraestrutura para podermos saber o que de fato aconteceu e buscarmos a solução para este problema. Na verdade, eu digo sempre nos lugares onde eu estou, toda vez que eu estiver participando de algo, se eu puder ajudar, eu ajudo. Atrapalhar, jamais. Eu não posso conceber como que eu sou filho de uma cidade e posso torcer para que essa cidade fique cada vez pior. O sentimento que eu tenho é que nós, enquanto guadalupenses, eu acho que nós devemos unir os esforços, juntar os braços para trazer benefícios para a nossa cidade. Ora, no dia que eu fui falar com o deputado Átila para trazer a escola técnica para Guadalupe, é porque era o meu deputado da minha confiança que eu tinha votado para ele. E outro deputado não havia solicitado. O deputado Átila, atendendo nosso pedido, um pedido feito ao então governador Wellington, colocou a escola técnica aqui. No dia que eu fui ao deputado Átila pedir uma emenda para colocar um caminhão compactador de lixo, é porque eu não vi um outro deputado fazendo. E aqui eu pedi que ele fizesse, porque fui eu que votei para ele, juntamente com mais de 600 pessoas, e ele trouxe em gratidão a cada um dos votos que teve em Guadalupe. Eu penso que as políticas que deve se fazer é aquela da construção. É a política onde se faz o bem para um povo e para uma cidade, jamais de uma destruição. Como conceber um político, um agente político, que não olha sua própria cidade? Como conceber que é preciso que políticos de fora, deputados de fora, façam o dever de casa que deve ser feito por um filho da terra? Nós percebemos é que toda vez que Guadalupe ganha um benefício, tem um ganho importante, alguém fica chateado. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com esse tipo de pensamento de se torcer que quando vai ruim pela cidade, alguém ganha com isso. Isso não é verdadeiro. Nós temos que colocar em nossas mentes é que o povo é quem está em primeiro lugar. E se o povo está em primeiro lugar, nós temos que colocar é que nós devemos trazer benefícios para a cidade, porque quem ganha realmente é o povo. Irei sem a Teresina, sem as despesas todas por conta própria, combustível, carro, tudo isso. Porque eu penso, eu tenho certeza que a nossa cidade merece essa torcida e esse trabalho, para que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida. Ora, se nós temos um caminhão compactador de lixo, tirando o lixo das ruas, a saúde pública agradece. Se nós temos uma escola técnica que hoje é tida como escola de primeiro mundo e que é vista como exemplo, como um patamar de observação para ser aplicado em outras escolas, nós temos que tirar o chapéu para isso. Por que não? Será que nós temos que torcer para aquela escola não dar nada? Será que nós temos que torcer para aquele formador de técnicos não cumpra a sua obrigação? Ora, gente, se nós colocarmos em nossa mente esse tipo de pensamento, nós vamos estar destruindo cidadãos e cidadãs de Guadalupe que precisam de estudo para buscar um mercado de trabalho que cada dia está mais competitivo. Por que pensar e torcer que nada dê certo? Em primeiro lugar estão as pessoas, não é a política. Em primeiro lugar estão os cidadãos e as cidadãs, não é interesses próprios. No mínimo, nós devemos torcer e, no máximo, devemos nos esforçar, juntar esforços para que a gente consiga trazer algo para a nossa terra. A minha política é a da construção. A minha política é a da realização, não é da destruição. Eu não venho e nem venho tentar denegrir a imagem de nenhum colega. Eu não venho e nunca me esforcei para tentar menosprezar, denegrir, degradar, humilhar a imagem de nenhum cidadão. Aquele que porventura e por algum motivo foi tocado por algum tipo de ódio e ficar vulnerável a esse tipo de conduta, certamente não está cumprindo o seu dever, no mínimo, de ser um cristão. Com essas palavras, eu encerro a minha manifestação essa noite. Boa noite.
Com a palavra o vereador José Mota.
meus senhores de Guadalupe, da zona urbana, zona rural, e pessoas presentes. Todo mundo de Guadalupe, que mora em Guadalupe, que é filho de Guadalupe ou que mora aqui em Guadalupe, me conhece e conhece os meus procedimentos. Sabe o que eu digo? Não é mentira. Mas aí tem um meliante que se diz radialista, porque o Zé Mota foi contra o título de cidadão, que ele não merece o título de cidadão. Ele merece o título de vagabundo. De vagabundo. Eu queria que ele tivesse aqui presente. Se ele tiver com o rádio ligado, a gente está ouvindo. Ele botou no Facebook falso que está sendo descoberto. E vai ser descoberto essas pessoas. Dizendo que eu nunca fiz, tenho 28 anos de mandato e eu não tenho 28. Eu tenho 30. E disse que eu nunca fiz nada para o Guadalupe. A não ser um projeto de lei do dia 8 de novembro, feriado. Está aqui para mostrar para esse vagabundo. E quem mais deu informação negativa está aqui. Está aqui, minha irmã. Quantos projetos de lei tem aqui do Zé Mota? E os feriados que tem em Guadalupe são todos da minha autoria. Todos da minha autoria. Está aqui. Está aqui para quem quiser ver. Esse senhor, esse meliante, ele não precisa. Ele está aqui por força, a mando de uma força oculta que está aqui só para atrapalhar Guadalupe. Eu, como vereador, foi quem trouxe o posto do IAPEP para Guadalupe, foi o vereador Zé Mota, que inclusive tem funcionária hoje do IAPEP aposentada em Teresina, que foi o Zé Mota que trouxe. Quem quiser anotar, para anotar e vai conferir. A primeira funcionária foi minha esposa, que eu coloquei. E continuo sempre indicando a pessoa da minha confiança. Trouxe para cá, através do PCPR, tratou para ajudar o povo da zona rural. E aqueles tratorzinhos pequenos, que eu trouxe também, que esse vagabundo fica dizendo aí no Facebook, e por os seus aliados, que é igual a ele, dizendo que o vereador Zé Mota nunca fez nada em Guadalupe. Mas está aqui tudo que eu fiz. Esse meliante, é um meliante mesmo. Você sabe o que é a palavra meliante? Se não souber, vão lá no dicionário. E o meu trabalho, o vereador não executa nada. O vereador legislar e fiscalizar, que foi o meu papel que eu fiz em Guadalupe. Foi tanto que esse ex-prefeito corrupto, que é o maior corrupto que há em Guadalupe, Georgiano, está inelegível. Está inelegível. Ele está inelegível. Precisa o povo saber disso, que ele está inelegível e vai devolver um dinheiro bom dos cocos, que eu estou trazendo a fita novamente para o pessoal ver os cocos, que ele fez um plantio, mostrou que era um plantio de coco, mas só tinha ovo de galinha dentro. Só ovo de galinha. Eu estou dizendo isso porque eu mandei fazer a música e vou botar ela. Ela vai rodar novamente aqui em Guadalupe. E ele está recebendo outra, daquele negócio do coqueiro que ele fez, de 600 mil, não gastou 50. Deu no coqueiro. Ele deve estar vendo isso aí, uma pessoa dessa quer botar candidato, que ele foi campeão aqui em Guadalupe, que eu era vereador, de recibo falso. De recibo falso. De corrida de carro para Teresina sem existir. Está Aí os balancedeiros estão dizendo que na época que o Domingos, marido da professora, da vereadora Surama, sempre dizia para mim, Mota, deixa isso de mão, rapaz. Eu mostrando tudo para ele. E na época que só tinha ele como vereador. Eu quero dizer para ele que ele deve me respeitar, que o povo de Guadalupe me conhece. O povo de Guadalupe me conhece. Eu sou um vereador velho aqui, respeitado nessa casa. Eu já fui a vez aqui votado a presidente da Câmara contra esse deputado federal que tem aí. O pai dele, ele pegou, foi um avião em Teresina e veio aqui pedir para o pai dele não votar para mim. Ele disse, olha, Júlio, ele chama ele Júlio. Júlio, você pode estar tranquilo, só não voto para o Zé Mota se eu morrer daqui para amanhã. Mas meu voto é dele, e presidente da Câmara. E votou. Na época, eram 7 vereadores. 7. Eu fui eleito com 6. O Zé Vital votou para ele, o Zé Vital só votava para ele. Com 7. E veja bem as pessoas como eram antigamente. Tinha palavra. Está aqui. E eu estou para mostrar todo para vocês aí. Quem tiver dúvida sobre recibo em branco, eu tenho uma pessoa bem perto daqui, eu freto um carro e vou na casa do cara. Mostrar que o Jorge Ando deu um recibo falso para o pobre miserável, que deu o maior problema para a aposentadoria dele, que chama Manel da Moita, conhecido demais aqui, bem na Nova Área, no Jatobá, perto do seu Abel. Vão lá que ele foi campeão. E esse campeão quer botar a esposa dele como candidato para fazer a mesma coisa ou pior, porque ele é conhecido. Ele é conhecido na cidade. Conhecido, todo mundo sabe que ele é desse jeito e vive. Por isso que a esposa dele, do princípio eu digo, a esposa dele está andando perto de um pé de mandacaru. Junto com a pessoa. Ela chega na sala, ela não conhece nem as pessoas. Às vezes conhece quando leva uma pessoa com ela. Ela chama, ei pessoa. Ei pessoa. A pessoa chega a falar com ela. Ela diz, a senhora está aqui hoje. A senhora andou aqui 4 anos, está vindo hoje? Está vindo hoje? E o que ela tem pego muito aí é isso. E o povo de Guadalupe é um povo sabido, inteligente, e sabe em quem votar. O povo não vai querer votar para o atraso. O atraso. Quando não tinha carro para saúde, para levar doente para lugar nenhum. Tinha uma. Aqui tem uma meia dúzia de gente que tosse por lá. É porque está doido para entrar naqueles recibos em branco, falso, que assinava para ele naquele tempo. Tem muitos aí. Eu não vou dizer o nome aqui agora, mas futuramente vou dizer. As pessoas, muitos que estão brigando aí, é porque estão tudo doido para assinar recibo. Porque daquele recibo, se o recibo for 100 reais, ele bota 1000. Foi o único prefeito que pegou aqui tanto dinheiro, que deu um carro de presente para a mulher. Um carro de presente em Guadalupe. Deu um carro de presente. E o povo reclama muito isso aí. E está aí vendo a situação de Guadalupe. Eu quero dizer para vocês também que eu já fui presidente dessa casa aqui. Quase oito anos. Na época eu fui vice-prefeito, eu era presidente automático. 4 anos a nota. Depois fui eleito, e fui eleito agora, então eu fui 3 vezes já fui presidente dessa casa. 8 anos, que ninguém teve essa vaidade, essa bondade tão grande que eu tive de representar essa casa, bem representada, como foi. E não como ele estava dizendo aqui, que eu só fui para beneficiar parente. Esse cara da rádio é um moleque. Moleque de primeira linha. Se desse um título de cidadão, o vagabundo talvez recebesse em primeiro lugar. Primeiro lugar. Eu sou parente do Ali, mas não sou Ali, não. Vou dizer para ele que eu sou parente do Ali, mas não sou Ali, não. Eu não sou, sou Zé Mota. Eu estou só dizendo que ele deve estar me ouvindo e eu sei bem onde ele anda por aí. Eu sei tudo. Eu não sou o Ali, não. Ele deve respeitar e respeitar o povo de Guadalupe. Por isso mesmo que eu estou trabalhando para colocar o meu filho, o Marcelo, que ele vai ter a coragem de dizer tudo aqui, que eu sou o vereador independente. Sou o vereador independente. Eu digo aquilo que acontece na hora. Não é que ninguém manda eu dizer. Sou vereador independente. Se eu achar que o Alto está errado, eu digo que o Alto está errado. Se eu achar que o vereador está errado, digo que o vereador está errado. Se eu tiver pro lado, voltar para o lado dele, é um problema meu. É aquela palavra, humildade, deve ter. Sempre deve ter humildade. Quando eu fui presidente dessa casa aqui, a vereadora Suruma admirava muito. Ela dizia, pá, o Zé Mota é uma pessoa muito humilde. Quando ele faz a coisa errada, ele chega e pede desculpa. E quero dizer, senhor, mas só terminando. Como presidente desta casa, não teve um presidente que fizesse o que eu fiz. Nenhum. Nenhum. Quando eu fui presidente aqui, todo vereador, todo empregado independente, tinha seu plano de saúde que o Zé Mota pagava. Todos. Eu quero que diga que um, que não. Eu quero que diga. A vereadora Sonoma está aí. Quando eu era presidente dessa casa, eu peguei, aumentei a diária, que ainda hoje é o mesmo valor. É o mesmo valorzinho que eu deixei. O mesmo valor. Então, isso aqui foi o que fiz. E esse vagabundo da rádio diz que eu nunca fiz nada. Quem nunca fez nada foi ele. Ele faz aquilo apenas só o rastro. Só o rastro aqui para enganar o povo. Enganar o povo. Mas ele deve ter cuidado com as palavras dele. Deve ter cuidado com as palavras dele. Eu só estou dizendo, era bom que ele estivesse bem aqui na frente, sentado ouvindo. Era bom que ele estivesse aqui. Porque eu vou me encontrar com ele para conversar com ele assim, menos 10 minutos. Só. Pois é, senhor presidente, vamos aguardar para a próxima sessão mais novidade que vai aparecer sobre o candidato, a esposa do prefeito, que quem vai querer mandar na prefeitura é ele, fazer a mesma maracutaia que ele fazia antes. Hoje, ele anda com a cara mais limpa do mundo num carro do governo do estado, numa Hilux, para cima e para baixo com ela, que a placa dele está bem aqui. Mas foi ligado para o governador. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa, mas foi ligado. Está aqui a placa, quem quiser anotar, anote. PII 3511. Quem quiser anotar. Está aqui, ele estava aqui ontem. Ele estava aqui fazendo política nela. Ela e a esposa dele. Eu anotei isso aqui porque ele fez dizendo que eu não faço nada. O meu papel é fiscalizar. Estou fiscalizando e estou mostrando para o povo o que eu estou fazendo. E pode aguardar mais coisas que vai aparecer dele aí, e vai aparecer mais coisas que o Zé Mota sabe. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente desta casa legislativa, vereador Edvan Miranda, a quem eu saúdo à mesa. Excelentíssimo senhor vereador Alderico Porto Mozinho, a quem eu saúdo em nome dos vereadores. E ele sabe por que eu estou fazendo essa saudação. Ele sabe bem por quê. É uma retribuição ao afastamento covarde e falso que fez comigo. Mas o velho Gagá que está aqui com uma prole de filhos maravilhosos, hoje, sem pensar em dinheiro, que elas sabem que eu tenho, as menininhas de 18 anos andam atrás de mim, Dona Socorro, que está aqui presente, não deixa. Vejam só, o velho Gagá, que não tem dinheiro, não vai eleito, aqueles votos, 453, hoje eu estou vendo aqui uma boa multidão deles, foi no dinheiro. Foi no dinheiro. Será possível que ele vai desmentir isso? Será que ele vai ter a coragem de dizer para o nosso amigo empresário, até parente longe dele, porque tem mozinho? Será que ele tem coragem de dizer que também não foi um dos que com punhal covardemente me traiu quando eu estava no aeroporto do Galeão, descendo no avião com meus filhos, que ofertaram uma festa lá, e a turma disse: o senhor não é mais um pré-candidato a vice-prefeito. Por que que eu não sou? Sabe, porque o grupo não aprovou. Pô, que grupo? Será que foi aquele grupo que me convidou em 2012, ainda em dezembro de 2012, para que eu viesse compor aqui 6 vereadores para ter a maioria dos 2/3? Pois foi. Só que naquele tempo, o interesse deles era um que eu desconhecia, porque a minha honestidade é diferente daqueles que estão aqui hoje e que se dizem honestos. A minha honestidade não é avaliada por coisinhas, não. A minha honestidade seria avaliada se no dia que o grupo bateu o martelo sobre o pré-candidato a vice-prefeito, eu estivesse presente. Eu dissesse: doutor Fernandes, nós vamos fazer agora uma eleição aqui. Podia ser aberto, podia ser escrutínio secreto, mas eu participava, eu tirei um voto a favor, que era o meu. Mas você ser apunhalado numa sala é horrível, e não querem que chame isso de traição. Vejam só, em 2014, quando eu me dirigia com o meu grande amigo, que vai continuar amigo, acredito, como pessoa, o doutor Amadeu Júnior, no Karnak, eu fui chamado pelo chefe de gabinete do então governador Wilson Martins, fui chamado pelo atual deputado estadual Wilson Brandão, fui chamado pelo deputado federal Atila Lira, e disseram: você sabe que o doutor Amadeu tem um grande sonho? Eu digo: eu sabia, mas eu me fiz de bobo, mas não de falso. Eu digo: ah, é? É? Eu disse: e você sabe que é um vice-prefeito? É o senhor. Eu digo: rapaz, aí eu olhei, será que eu estou? O que é que eu fiz, meu filho? E alimentei essa ideia, este sonho, alavanquei junto com o doutor Amadeu o mesmo sonho que ele tem de ser prefeito. Ele é pré-candidato a prefeito, não sei como é que vai ser, mas se ele realizar esse sonho é parcial, porque ele sonhou foi com a dupla doutor Fernandes. Nunca nunca pedi para ser vice-prefeito. Até porque lá em casa, eu sempre fui o vice, porque quem manda lá em casa é a dona Socorro. E está ali, coitada. Nunca mais tinha vindo. Mas o porquê que essa casa está cheia desse jeito? Será que essa casa aqui está vindo atrás de salário atrasado? Ainda não. Será que essa casa está cheia aqui porque se vai votar algum aumento salarial para o professor, como foi em tempos idos? Também não. Esta casa me foi dito que viria aqui, e era para vir mais, para poder ouvir do doutor Fernandes, que não é falso. É baixo, pobre, feio, mora longe. Mas não é falso. Agora, eu falava, e as pessoas, porque eu gosto de dizer as pessoas, o nome das pessoas que chegaram e disseram para mim, toma cuidado, porque eu vi isso do seu grande amigo, vereador Alderico. Rapaz, isso até aquele nome que começa com M. Não vai a lugar nenhum. Naquela vez é porque ele tinha dinheiro. Aí eu digo, não é possível, falei com ele agora há pouco. Não vai, não tem voto. João Maria disse, mas rapaz, não é possível. Diz que ele ficou até melhor da gagueira. Mas não é possível uma coisa dessa. Como é que faz isso com o pobre doutor Fernandes? Rapaz, você para ser homem tem que chegar, tirar o óculos, encarar, não precisa brigar. Não é UFC, mas tem que ser homem com palavras. Pelo amor de Deus, tem que respeitar o ser humano. Eu estava preparado para tudo, menos para isso. Então fiquei durante esse tempo todo, e vou continuar até 31 de dezembro, pensando, gente, que poderia fazer alguma coisa por Guadalupe. Não me acomodei por um simples cargo, que me foi me prometido logo no início, e só 2 anos depois veio. Secretário de Agricultura. Para minha mulher. Aí eu me preocupei com a compra direta. Não deu certo. Me preocupei com o seguro safra. Não deu certo. Me preocupei com a energia que o célebre doutor Amadeu aqui falou, lá da Eleusina, desses tanques de rede. Que já me ligou hoje, que agora vai sair. Aí outros dizem, não vai sair porque não vão deixar. Prometo gente, não sei o quê. E papai, agora é o governo, agora não é o prefeito. Meu Deus! Me preocupei com os tanques escavados. Me preocupei com os projetos com as lombadas. Me preocupei com a reforma do mercado do peixe. Me preocupei com a fábrica de gelo. Me preocupei com a enganação que queria fazer com os pobres, não foi aqui o município, mas alguém queria fazer com os pobres pescadores. Rapaz, essa foi minha preocupação, foi com a verdade. Não estou me despedindo hoje, apesar de ter vindo com o terno da posse, caríssimo importado. Quero dizer para o nobre vereador Alderico que eu tenho dinheiro sim, tenho votos. Não aceitei, depois de todo alavancar o vice, vi uma proposta. Você não quer ser vereador? Seria um retrocesso do meu caráter. O homem que é homem pode ter 1,56m como eu tenho. Mas tem que ter 2 metros de altura de dignidade. Vejam só. Apunhalado. Porque tem peixeira, mas o punhal dói mais. Até porque a hemorragia é interna. Mas não mataram ainda. Não mataram ainda o velho gagá. Porque o velho gagá nem gagueja. O velho gagá vai eleger o nobre Adão Moura. Ah, mas a Marlene tem que ficar. Eu digo, não vai, Marlene. Eu nem disse isso. E a mulher é tão digna, sabe tanto compartilhar, que sem eu pedir, ela chorando, na frente de Dona Socorro, me abraçou e disse: vamos sofrer juntos. Aqui, ali e Alhures. Alhures, para não dizer acolá, porque fica um cacófono desse, fica horrível. Então vejam só, é muito difícil se viver, mas eu vou permanecer em Guadalupe. Por quê? Porque foi aqui, gente, que quando eu me aposentei, meus 5 filhos, depois de 17 anos de Teresina, eu carreguei tudo para cá. Se vocês verem o que eu tenho lá em São Luís, vai pensar que eu ganhei da Lava Jato. Mas não sabe que é SSL, sangue, suor e lágrimas. Alderico, o dinheiro está aqui, se você quiser eu lhe empresto para você ser candidato. Não se deve mexer com um leão ferido. Você tem que ser e dizer: olha, não dá, não dá, não dá. É diferente de dizer: eu tenho provas contundentes da Joelma, que assistiu à televisão.
Vereador, só um minutinho. Gente, eu queria pedir ao auditório aí para não se manifestar, ficar calado, porque não pode, viu? Por favor. Pois não, vereador, obrigado.
Pois não, veja só, não pode. Mas realmente não houve calor do debate. Mas é que eu estou vendo que vocês vieram aqui para me dar uma noite de sono tranquila. A solidariedade está patente. Aqui, até o Rafael, que esteve aqui junto com o Capelão, já saiu. Mas eu desejava...
Vereador Fernandes.
Pois não.
Só uma parte.
Pois não.
Eu me solidarizo, vereador Fernandes, a sua excelência.
Muito obrigado.
E aqui eu digo que, independente do que houve no passado, você tentou e lutou ao lado de um governo e contribuiu para que fosse um progresso, para que houvesse um progresso no nosso município. E também tentou levantar o nome e logo lhe convidaram. E sua excelência sempre demonstrou e lhe demonstraram total confiança. E logo em seguida que a gente... notou, presidente, que eles demonstraram o que eles são capazes. E lhe dizer que nós estamos ao seu lado com só objetivo de mudar a história de Guadalupe.
Obrigado. Muito obrigado. Realmente, o meu compromisso não foi com minha eleição. O meu compromisso não será com uma eleição, que eu tinha dito no início e repito. O salário do Banco do Brasil que eu tenho, pelos anos, 31 anos de banco, é muito bom. O da Dona Socorro também. Não é o salário de vereador que me fez eu continuar fazendo, sem longe de eleição, não era compra de voto, mas no decorrer desses 4 anos, ajudando a quem precisa. Cesta básica, luz, água. Só não pedia telefone que ligava a cobrar. Rapaz, era uma luta. O povo vai julgar. O Adão Moura tem que empunhar essa bandeira de honestidade. O Adão Moura não é candidato, é pré-candidato. O Adão Moura vai ser o Fernandes mais alto na altura. Desculpe, mas vejam só. Pois não, André?
Bom, vereador Fernandes, eu gostaria neste momento de parabenizar pela sua atitude e dizer que, infelizmente, o perfil do vereador Alderico, nesta casa, foi esse. Porque é da mesma maneira, vereador Fernandes, ele agiu comigo. Ele disse que eu tinha saído, que eu tinha raiva do prefeito Allen, porque o Allen tirou meu esposo, meu filho, a minha clínica e, inclusive, uma Kombi que trabalha. Até isso ele lembrou, que nem eu lembrava mais. Uma Kombi que trabalhava para a prefeitura. Então, o sentido do vereador Alderico, não vereador Alderico, digo igual o doutor Fernandes, não passei fome e tenho até dinheiro, se o senhor quiser, eu lhe empresto também. Nunca cheguei a passar necessidade. Um filho meu nunca mais, o senhor sempre usa. O senhor sempre usou para humilhar, denigrir, como se o vereador Fernandes ou com qualquer outro vereador estivesse lá só pela questão financeira e não pela questão de dignidade. Porque que nós, vereadores, temos a dignidade e merecemos ser respeitados. Nós só somos respeitados até o momento que estamos do lado de vocês. A partir da hora como vocês já julgaram o doutor João Luiz, que um velho, vagabundo, moleque daquele não merece respeito, foi dito bem aqui por vocês. Então, o respeito e a dignidade tem que ser merecida se a gente está ou não do lado de vocês. Então, vereador Fernandes, eu lhe parabenizo e digo ao senhor que o senhor será bem-vindo. Porque daqui o senhor saiu, o bom filho a casa torna. O senhor tem os seus motivos e está expressando os seus motivos. Não tem coisa pior do que uma traição. Meus parabéns pela sua atitude, vereador. Meus parabéns, mais uma vez. E se sinta honradamente recebida no nosso grupo. Muito obrigado.
Vejo um só. Muito obrigado. Vejam só. O momento, esse aí eu tinha que desabafar, porque foi a pedido dos testemunhas. Disse, doutor, o senhor é um advogado, não entra com ação de reparação de perdas e danos materiais e morais. A sua honra foi agredida. Vejam só, eu sei que o artigo da Constituição, dentro dos direitos e garantias individuais, que ele fornece ao vereador inviolabilidade pelas suas palavras na tribuna, mas quando defende as coisas da tribuna, não é no gabinete do João Maria, não é no meio da rua. Eu, pelo menos, eu achava que eu merecia. Sou sexagenário, mais de 60 anos.
Eu gostaria só de uma parte...
Só para terminar, eu acho que eu preciso, eu necessito de respeito. Você já pensou o que é que eu vou dizer para minhas 4 filhas, para meus 10 netos e um bisneto, de dizer que eu fico achincalhado quando viajo? Só um momentinho, a última parte, um momentinho. A parte, os apartes estão me atrapalhando? Não.
Eu gostaria só de me somar.
Poxa, vereador, você já está falando do PT?
Rapidinho.
Já está falando do PT, vereador? Ai, meu Deus. Já está falando? Ah, é assim. E você está defendendo esse partido agora? Não está defendendo? Pois não, vereador, continue a palavra.
Vereadora Suleba, por favor.
Não, eu gostaria só de me somar com o vereador Fernandes e dizer... que ouvindo as suas palavras, eu entendo o seu sentimento, o que é ter um sentimento de ser traído, de traição, de ser apunhalado, mas na política, tudo na vida é um aprendizado para a vida pública e para a própria vida, né? Para a vida pública e para a vida privada, né? Então eu quero assim dizer da nossa alegria de tê-lo a partir de hoje, né? Fazendo parte da nossa bancada. Que você seja bem-vindo, né? Como bem falou a vereadora Ana Lúcia, bem bom o filho que volta à casa do pai. Então você já conhece, já trabalhou com várias pessoas do nosso grupo, com certeza vai ser uma nova experiência e que as suas experiências com certeza venham somar juntamente com os seus colegas para o desenvolvimento do município de Guadalupe e para o bem da nossa população. Então, e cada um, mediante as apunhaladas, os acontecimentos, toma a decisão que eles são cabíveis e que você acha mais adequado. Então, você está de parabéns por ter tomado essa decisão e hoje fazer parte da bancada da oposição do município de Guadalupe. Obrigada e boa noite.
Eu, antes de me despedir, nós temos uma presença aqui ilustre do doutor Jairo Goss. Por favor. Doutor Jairo Goss. O doutor Jairo Goss não vai se envergonhar desse lava-roupa que houve aqui, que eu, de beira de rio, que eu sempre detestei. Mas ele é nutrólogo. Esse cidadão foi formado na universidade nos Estados Unidos de Wardas. Eu não estou pronunciando direito, mas se chamar meu neto de 8 anos, ele fala melhor. Doutor, sinta-se em casa, desculpe esse ambiente que aqui houve, porque é aquela história para ver se a gente fica. É uma satisfação que eu estou dando a todos aqueles que vieram hoje para poder saber qual a minha posição. Agora eu pergunto a vocês, tem muita gente, muito obrigado, pode sentar. Esse é nutrólogo formado pela Universidade de... qual é o nome mesmo certo? Começa com H... porque eu pensei que fosse... Eu vi aqui, eu pensei que fosse de Oxford, mas... muito obrigado. É porque eu queria testar também o inglês dessas nobres vereadoras. Então, vejam só. Ao me despedir dessa turma, eu espero que, para onde eu vá, com aquela linha realmente de coerência, de independência, com o pé da 90, o próximo, a que eu pertenço, que eu não seja apunhalado. Me chama e me diz, olha, despita e sai de fininho que tu não está agradando. É melhor. Não se faz isso com ser humano. Nem evangélico, nem cristão, nem umbandista, nem espírita e nem nada. Eu tinha muita coisa para falar aqui, mas se eu fosse falar até amanhã, já tinha pessoas aqui indo embora com justa razão. Muito obrigado pela solidariedade.
Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, o meu boa noite. De antemão, eu inicio o meu pronunciamento falando das boas coisas para o nosso município e deixando a baixaria de lado. Eu quero dizer ao povo da minha terra, em reuniões passadas, eu falei sobre os recursos e nós fomos atrás ao governo do estado, juntamente com o primeiro gestor, o prefeito Alimozinho, e nesta tribuna eu citei alguns dos benefícios que nós conseguimos com o governador. Ficou muito bem. Esses benefícios já estão chegando ao nosso município de Guadalupe. O valor, inclusive, de R$126 mil, eu falei, para o hospital do nosso município, para aquisição de um aparelho de ultrassom e de um aparelho de eletrocardiograma. Esse dinheiro já foi liberado, está na conta, e o hospital está tomando as providências para comprar, e é um benefício muito grande para o povo de Guadalupe. Também o governador liberou R$200 mil para o hospital de Guadalupe, já está o dinheiro na conta também, e a diretora do hospital já fez a licitação para equipamentos para ir ao hospital, e uma empresa do município de São Raimundo Nonato foi a vencedora, já está tomando as providências para comprar os equipamentos para o nosso hospital, para deixar o hospital em condições dignas de funcionamento. Isso é o trabalho nós vereadores e do prefeito está fazendo pelo município de Guadalupe. Não é conversa de terceiro, de adversário, mentirosos, e vejo um contra o outro, isso para mim é baixaria, e eu não vou atrás dele, eu não baixo meu nível para isso, não. Um outro assunto importantíssimo, de respeito ao nosso ICMS, e hoje é o responsável maior pela receita desse município. E o nosso município hoje se encontra na condição está em razão da perda do nosso ICMS por força de uma lei federal, como eu já falei várias vezes aí, e já é o conhecimento do povo de Guadalupe. O prefeito Allen está viajando diuturnamente atrás de resolver esses problemas gravíssimos para poder ter condições de governar o município de Guadalupe, tanto ele como o seu sucessor, tá certo? Entrou na justiça requerendo a perda deste ICMS, e isso aconteceu em todos os municípios do Brasil e possui usina hidrelétrica. Foi muito bem. Esse processo chegou, certo, ao juiz federal, e o juiz federal já notificou a CHESS, notificou a União e notificou o governo do estado, dando 72 horas para ele se manifestar a respeito da perda do ICMS de Guadalupe. Completamos 72 horas, 3 dias, a União apresentou uma defesa muito vazia, o Estado se prontificou a nos ajudar, foi favorável ao processo apresentado por Guadalupe, e a Xes perdeu o prazo de se manifestar. Portanto, gente, uma notícia, e nós devemos muito em breve comemorar, e deverá ser a volta do nosso ICMS. Porque, tanto como nós estamos hoje, não tem nenhum prefeito e vai ajeitar a cidade de Guadalupe. Tá certo? Nós estamos vivendo exatamente de convênio e de ajuda do governo do Estado. Tá certo? Então, as coisas tendem a melhorar. Quero dizer à vereadora Ana Lúcia, a respeito de nomeação, não é Luana, não, é Lunara, é cunhada do vereador Ade. Ela não tem emprego, ela passou no concurso, mas não foi chamada. E é casada com um policial militar, inclusive está trabalhando em Guadalupe. Hoje mesmo ele está de plantão lá na delegacia. E ela sempre vem ao município de Guadalupe. E eu quero dizer, para esse mesmo cargo de secretário de governo, o doutor João Luiz nomeou o Helder. E quando o João Luiz assumiu a prefeitura, ninguém nem conhecia quem era Helder. E nem votava em Guadalupe. A Lunara não, a Lunara foi criada em Guadalupe, vota em Guadalupe. É isso aí foi o secretário que ele trouxe, esse Helder. Todo mundo conhece muito bem. Mas eu quero dizer assim mesmo, eu respeito, porque eu sei, e claro, de confiança, o próprio nome já disse, confiança. É o prefeito Inumea e é o prefeito exonera. Hoje mesmo o prefeito exonerou o secretário de saúde e exonerou a secretária de agricultura. Porque é dele, ele e bota, ele e tira. Eu não mandei, eu não tenho poder de mandar, não sou um vereador igual a todos aí. Simplesmente eu tenho a procuração do prefeito para dizer a verdade na tribuna e para lhe defender, desde ele esteja errado, desde que ele esteja certo. E mesmo se eu estiver errado, eu digo que está errado. Não tem nenhum problema, tá certo? Então, isso é a minha missão aí dentro, certo? Eu quero dizer à vereadora Surama e o povo de Guadalupe acordou, como ela falou aí. É verdade, acordou. Acordou tanto, e não mais deixou o grupo do Jorgiano Lima voltar ao poder. Tá, uma das eleições se ira e perde, e vai perder a terceira. Pode ter consciência disso. O povo não dá apoio bloão político, não. Os bloão políticos sempre foram derrotados nas eleições. Foi o governo do Estado em vários. Bloão político, bloão, só funciona em carnaval. Em política não funciona. Veja, eu estou lhe dizendo. Tá certo? Eu quero informar ao nobre vereador Fernandes, e ele mesmo me disse N vezes, lá no seu gabinete, ele não tinha a menor condição de disputar uma eleição de vereador, uma campanha de vereador, tá certo? Não foi ele disse, não, foi ele disse para mim. Quero dizer a ele também, quero dizer, lá no seu gabinete, lá no seu gabinete. Eu estou dizendo o que você disse. Peraí. Eu falei. Rapaz, eu achei doido. Eu estou usando a palavra, eu ouvi ele falando, eu estou falando. Eu tenho que dizer a verdade aí, rapaz. Oxê, agora deu sim. Vocês estão vendo aí? Quem é desequilibrado? Sou eu não. Sou uma pessoa que diga a verdade e dói em doer. Tá certo? Então, eu quero dizer ao vereador. E eu não tenho poder para escolher candidato a vice-prefeito, não. Escolher o candidato a vice-prefeito foi o grupo político e o prefeito faz parte. Não foi eu, não. Foi o grupo político. Uma grande força dos evangélicos do município de Guadalupe. Tá certo? Não foi o vereador Dario, não. O vereador Alderio sempre faz parte do grupo e tem o direito ao meu voto. Tá certo? E o meu voto eu dei na escolha do AD, porque é o melhor candidato. Tá certo? Foi uma escolha do grupo em um junto com os evangélicos. Tá certo? Eu quero dizer ao povo de Guadalupe e uns sete meses de mandato, ele deixou o grupo, ele foi eleito e passou para o grupo do prefeito. 7 meses, por uma secretaria, e nós criamos a secretaria da cidade da juventude. Demos, o prefeito deu a secretaria da cidade para ele, ele nem quis. Não, era uma melhor, eu era da agricultura, o prefeito deu. E ele foi, botou a mulher para ser secretária de agricultura. Aceitamos tudo isso, tá certo? Agora, o grupo não aceitou o nome dele para ser vice, eu não tenho culpa não, gente. Nem candidato. O primeiro nome que foi lançado para vice foi o meu. E tiraram, eu aceitei tranquilo. Vou disputar minha eleição sem nenhum problema. Aceita a decisão do grupo e aceita a decisão do povo de Guadalupe. Tá certo? A eleição é no dia 12. Quem vencer, venceu. Parabéns e palma para o vencedor.
Meu vereador.
O povo é e tem um poder. Não sou eu, vereador Alderio, não, gente.
Pois não, vereador. Eu disse desde o início, quando deram a secretaria para ele, que ele ia trair o grupo.
Olha aí, ele está falando.
Eu disse desde o começo.
Não sou eu não, pessoal, não sou eu não.
Eu disse
não, vereador Darío, não é o povo.
Ele ia trair o povo. Ele ia trair o grupo, como traiu. Ele disse, desde o começo, que estamos no testemunho aqui, que ele ia trair e traiu. E ele disse abertamente, na reunião, última reunião na Casa do Amadeu, disse que não ia ficar do lado do Satanás. Os crentes estão aí para ouvir isso. Os crentes.
Estão vendo aí?
Estão
vendo.
Ouvindo.
Não é o vereador Alderio, gente. Você me conhece. Eu conheci o mandato de vereadores. Não, aí. A resposta tem que ser dada. Começou assim, tem que terminar assim.
Ele disse que não ia ficar do lado do Satanás. Então está aí.
Está vendo aí?
Pode os crentes.
Está vendo aí? Está vendo aí os evangelhos? Está ouvindo aí? Ele disse. Não foi eu não, ele disse não.
Ele disse na reunião, na casa do senhor Amadeu, para todo mundo ouvir. Todo mundo ouvir. Agora, dentro de um mandato, ele traiu o grupo duas vezes. Traiu lá,
tá vendo aí?
Traiu aqui.
Estão vendo aí? Não sou eu não, estou dizendo não, pessoal. Não sou eu não. O povo está vendo, está sabendo. Eu tenho 5 mandatos de vereador e vou disputar o meu 6º mandato com toda humildade, sem problema. Não fui sublinho para vir, sou andado à reeleição a vereador, sem nenhum problema, gente. E outra coisa, eu tenho humildade. Se ele é aposentado do Banco do Brasil, eu também sou. Se ele é formado, eu também sou. Se a mulher dele é empregada, a minha é muito mais do que a dele. Eu não falei isso aí. Não é assunto para a Câmara, não é assunto para a tribuna. Eu dizia a ele, ele fez um troco dele. Eu não passei dinheiro, não. Eu tenho o meu dinheiro para me viver muito bem com dignidade com minha família. Tá certo? Mas isso não é assunto, não. Mas eu tenho que dar resposta. Pois isso aí não é assunto para isso. Mas vocês viram o nível, ele baixou. Chegou até me agredir fisicamente aí na tribuna. Eu fiquei sentado lá, ouvi 20 minutos ele aí falando, não disse nada. E é isso, gente. E é isso. Muito obrigado.
Boa noite, amigos guadalupenses, mais uma vez. Nesse momento, eu quero saudar o auditório em nome do amigo, um jovem que aniversariou sábado, nosso amigo Marcelinho, né? Eu quero agradecer aqui a sua família, em nome de Marcelo do Bela Vista, ex-presidente da Associação do Bela Vista, pelo convite que foi me feito, a minha pessoa, a dona Polônia, pelo almoço maravilhoso. Quero aqui agradecer a sua família, Marcelinho. Quero também agradecer meu amigo Aloysio Moreira, que me convidou também para um almoço no domingo, dia 12. Obrigado, Aloysio. Um encontro maravilhoso com seus familiares, pessoal da sua família, da sua mulher. Parabéns. Alegria muito. Eu quero aqui falar a meu amigo José da Inês, uma pessoa que eu admiro muito. Mas em nenhum momento, vereador, eu quis dizer que eu não fui eleito com o voto de Vossa Excelência, nem dos outros colegas vereadores. Nenhum momento eu quis dizer que o Eduardo Rocha não foi eleito vice-prefeito ao lado do prefeito Alan Mozinho. Eu quero lhe dizer, quando Vossa Excelência, na sessão passada, falou, parabenizou o prefeito pelos poços da zona rural que foram cavados agora recentemente, você citou na Jardineira, no Cardoso e na Vereda da Ilha. Eu só salientei porque aquele pedido foi feito pelo vice-prefeito Eduardo Rocha ao Denox. Zé Carvalho, diretor do Denox, no momento convidou o vice-prefeito, eleito juntamente com o prefeito Allen, para dar esses postos para o município de Guadalupe. Naquele momento, ele me ligou perguntando aonde era a localidade mais necessitada. E eu só citei, mas não quero dizer que eu não fui eleito com o voto de vocês. E agradeço até os votos que foram me dados, até da oposição. Agradeço todos eles. Então, me desculpe se você entendeu errado, mas o que eu queria lhe dizer a respeito desses postos. Eu quero aqui também falar o que a vereadora Surama. Vereadora Surama, eu fico alegre pelo reconhecimento que foi dado ao seu irmão Oswaldinho, uma pessoa que era grande amigo meu. Joguei bola com ele em São João dos Patos, joguei em Guadalupe. Era um grande amigo, alegre. Dificilmente você via aquele cidadão triste. Era só alegria. Então, está de parabéns. Com certeza, ele está nos ouvindo, lá onde ele estiver, que pessoas de bom coração sempre vão para lugares bons. Eu quero aqui dizer ao vereador José Mota, quando ele fala da pré-candidata a prefeita Neidinho. Eu quero dizer a ele que a pré-candidata a prefeita Neidinho, ela conhece sim o povo de Guadalupe, vereador. Pode até não conhecer todo mundo, mas eu faço um desafio. Bote Vossa Excelência, que mora sempre em Guadalupe, nasceu em Guadalupe, morou aqui, para sair nas casas juntamente com a pré-candidata a prefeita Neidinho, para ver quem conhece mais o povo do que... Conhece muito mais do que você, vereador. Porque eu lhe sentei bem do seu lado por várias vezes. Às vezes chegava alguém aqui nessa Câmara e você ficava perguntando, quem é aquele ali? Mora onde? É de onde? E Vossa Excelência sempre morou aqui. Passou um período fora, mas nasceu aqui. Tem 30 anos de mandato. Deveria conhecer o povo de Guadalupe, de nome a nome, de bairro a bairro. Mas eu quero lhe dizer que a pré-candidata Neidinho anda ao lado de um pré-candidato a vice-prefeito que conhece o povo, sim. Nós entra na casa de cada cidadão, conversa e somos bem recebidos. Porque você não anda com a gente, mas se você andasse, você via. Eu quero lhe dizer, vereador, quero lhe dizer que nós vamos fazer um trabalho. Vamos andar na casa de cada cidadão e vamos pedir sim o apoio político. Cabe ao povo julgar. Cabe ao povo julgar. E eu tenho certeza que o povo sabe o que é melhor para Guadalupe. Eu tenho certeza. Pois não, vereador.
Vereador, eu queria que só um assunto que eu fico para trás. Queria só fazer uma pergunta. Queria enfatizar aqui dizendo que nunca houve uma resposta quanto aos terrenos que o prefeito recebeu desde o início de 2015 e ele nunca tomou providência e nem se pronunciou por conta desses terrenos. Isso demonstra que ele nunca teve e nem terá nenhum interesse de dar os lotes para aquelas pessoas que necessitam. E outro assunto, vereador, dizer aos desrespeitados, aos despeitados e preocupados, dizer que pena que a pré-candidata não tem fama de velhaca, que a pré-candidata não tem fama de traidora. Ela nunca voltou a palavra, ela nunca ficou inelegível, ela não deve a ninguém, ela não se esconde porque não tem mandato e nenhuma obrigação dentro do nosso município. E falar em conhecimento que quem mais conhece o pessoal de Guadalupe somos nós aqui presentes. Inclusive, o vereador Zé Mota também conhece o vereador Amadeu. em que diversas vezes fez pronunciamentos bombásticos à sua pessoa, inclusive até se afastou da mesa porque não estaria, não queria estar perto dele. Só isso. Pois é, é muito bonito.
Então, vereador, eu quero lhe dizer que o povo é quem vai julgar. O povo é quem vai escolher o melhor. E eu percebo pela recepção que nós, quando a gente chega nas casas, o povo nos recebe. Então, no dia 2 de outubro está chegando, e o povo de Guadalupe, como bem disse o vereador José Mota, é um povo inteligente e sabe o que é melhor para Guadalupe. Eu, às vezes, eu até assim fico pensando, o vereador Zé Mota sempre ele fala nesse carro que o Jorgiano anda, que está com a placa do carro. O vereador ficou só com a placa e o Jorgiano com o carro. Que bom, ele só tem a placa, o Jorgiano é quem anda no carro. Eu quero dizer, eu quero aqui ser solidário ao nosso amigo, doutor Fernandes. Doutor Fernandes, sua fala foi maravilhosa. Doutor Fernandes só falou a verdade. Ele não mentiu, ele falou a verdade. Então, eu quero lhe dizer que nós estamos lhe recebendo de braços abertos e seja bem-vindo, doutor Fernandes. Que no dia 2 nós vamos dar o troco. Vamos dar o troco às pessoas que estão nos traindo. Às pessoas que não conhecem, que não tem, não quer o melhor para Guadalupe. Não precisamos nós dizermos, porque nós estamos vendo aí a situação que Guadalupe se encontra hoje, e o povo não acredita mais. O povo quer o melhor para Guadalupe. Disseram que o vereador Edivan Miranda tinha mudado de lado. Disseram que o velho João Luiz, ele chama o velho João Luiz, tinha mudado de lado. Diz que o velho João Luiz levava 52 votos. O vereador Edivan Miranda só tinha 10 votos. Mas eu quero dizer que eu não tenho 10 votos, não. Eu só tenho um, só o meu. Doutor João Luiz só tem um, é o dele. Mas ele tem muitos amigos que acompanham-se e acreditam no seu trabalho. Eu tenho certeza que o doutor João Luiz, o vereador Edivan Miranda, tem muito mais de 50 votos que lhe acompanha e defende o seu nome, porque nós temos trabalho prestado nesse município. Se nós não tivermos, doutor João Luiz não tinha sido prefeito 3 vezes. Esse vereador não tinha sido eleito 4 vezes. Então, está aí o povo para julgar quem trabalha e quem quer o melhor para Guadalupe. O dia 2 de outubro está se aproximando e nós vamos saber quem é que o povo vai querer na Prefeitura Municipal de Guadalupe. Eu quero pedir aos colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 3 de junho de 2016. E muito obrigado e boa noite a todos.